agora na CDL FM, o novo sempre vem.
CDL FM 102.9, toda quarta-feira, a partir das 6 da tarde, dentro do De Carona, o novo sempre vem. Nosso bate-papo com Mariana Fonseca, sempre falando sobre inovação, sobre longevidade, o futuro das pessoas. Mariana, boa tarde, seja muito bem-vinda à CDL FM.
Boa tarde, Antonélio. Animada para falar desse papo de hoje.
Opa, pois é, já dei um spoiler aqui, gente, porque existe uma nova economia, um universo de novos negócios que estão surgindo com uma visão em ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, resolver problemas sociais e ambientais. São os chamados negócios de impacto. É isso mesmo, Mariana?
É isso mesmo, Antonélio. Eu acho muito importante a gente falar disso aqui no Novo Sempre Vem, porque é uma tríade, vai, a gente vai falar de longevidade, já falamos um pouco de futurismo e as tecnologias exponenciais que estão mudando o mundo, e agora está na hora de falar de impacto social e ambiental que essas tecnologias e essa longevidade vai causar no mundo, e esse é o papo que eu queria trazer hoje, porque tem uma nova economia mesmo se formando em torno desse assunto. E aí vale explicar, assim, que alguém já ouviu esse termo nova economia algumas vezes, desde a época das .com, da bolha das .com, quando a gente começou a ter muita plataforma, muita coisa, empresa de serviço online. Mas essa nova economia que a gente está falando nesse momento está muito mais ligada a negócios mais responsáveis, empresas que estão preocupadas com olhar para o seu impacto social, seu impacto ambiental. E aí a gente está cunhando aí há pouco tempo, vai, no Brasil há um pouco mais de 10, 15 anos, a gente fala do setor 2,5.
Opa, 2,5. Que setor é esse, Mariana?
É só para complicar, mas mentira, é fácil de entender. Se a gente lembrar na escola, né, quando a gente pensava as áreas da economia, A gente tem o setor 2, que é o setor da indústria, que faz, né, as empresas em geral, que prestam serviço, vendem produtos. O setor 3 é o setor das instituições, das fundações, dos institutos, das ONGs, que geralmente estão olhando para impacto social e ambiental. No meio do caminho, é o 2,5. Entre o 2 e o 3, a gente está cunhando o setor dos negócios de impacto socioambiental. Porque a gente junta a expertise aí do setor 2 em fazer negócio e manter as empresas de pé, aprender a vender, aprender a fazer gestão, com a expertise da área social, que entende muito de problema e como resolver esses problemas, que está ali na ponta, acompanhando os desafios do nosso país e do mundo, né? Então, 2,5 é essa conta aí. Não é 2 mais 3, hein?
2,5, então, gente. Então, há um novo tipo de negócio em franca expansão, em franco crescimento no mundo, que permite aos empreendedores unir sustentabilidade financeira e impacto positivo à sociedade. É isso, Mariana? Dá para juntar essas duas coisas?
Dá para juntar essas duas coisas. Você talvez tenha ouvido falar de negócios sociais. Há um tempo, a gente falava bastante essa palavra, porque o Prêmio Nobel da Paz, que é o professor Mohamed Yunus, que também é bastante conhecido, começou a experimentar com esse tipo de empresa em Bangladesh, na Índia, e ele fundou o Grameen Bank, que foi o primeiro banco de microcrédito tentando apoiar as pessoas de baixa renda para reduzir a pobreza na Índia. E aí ele entendeu que dava para fazer os dois, ele não precisava ser uma ONG, você poderia ser um banco, que é um negócio, e ao mesmo tempo gerar impacto positivo na população. E aí começou a se falar desse universo. Hoje a gente expandiu de negócios sociais para falar negócios de impacto. Você sabe que eu tenho a Pipe Social, que é a minha empresa que eu cofundei, que a gente mapeia negócios de impacto no Brasil.
Sim.
Só que a gente tem mais de 5 mil negócios no Brasil, mapeados pela Pipe.
Caramba, 5 mil, Mariana?
Estão se posicionando assim, exato, mais de 5 mil. É um mercado muito interessante e a gente fazendo solução para a área de saúde, área de educação, pensando em inovação para energia limpa, reuso de água, reciclagem, inclusão de pessoas com deficiência, mobilidade urbana, habitação. É uma longa lista que, na real, é um monte de gente que está entendendo que é possível transformar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo.
E aquela pergunta que não quer calar, né, Mariana? Dá para fazer isso? É palpável? É real isso?
É muito real. Tem um mercado todo em torno desse assunto. Vocês podem buscar aí, vocês vão encontrar aqui em BH, vocês vão encontrar em Minas, no Brasil, fora do Brasil. Muito investidor querendo colocar dinheiro em negócios com esse perfil. Aceleradoras, né, que apoiam negócios, incubadoras de universidade que apoiam inovação e tecnologia, que se posicionam com esse filtro. Eu topo apoiar negócios, startups, novas tecnologias, contanto que elas tenham esse foco em resolver um problema social ou ambiental.
Bacana,
e gente. E aí eu queria dar um spoiler aqui de um negócio para fazer sentido. Posso contar uma história aqui?
Ué, claro, manda.
Sabe que tem um, por exemplo, tá? Eu queria trazer esse exemplo porque eu gosto muito. Eu conheci o Macaulay, por exemplo, que é um menino lá de Manaus. Macaulay fundou a Unisafra, que é um negócio de impacto que está na base da Pipe. O que, que é a história do Macaulay? Ele era filho de barqueiro e desde pequeno ele ficava vendo escoar aqueles produtos da floresta amazônica que passavam por vários atravessadores, né? Gente que ia cobrando um pouquinho mais para levar aqueles produtos para o consumidor final. Tinham várias pessoas que iam ajudando aquele produto, aquela fruta, aquele alimento a sair do agricultor familiar e chegar, de fato, no consumidor final que pagava essa conta. Mas a maior parte do dinheiro ficava no meio do caminho por esses atravessadores, intermediários. Aí o Macaulay falou, não, eu preciso que os produtores familiares consigam ganhar uma grana melhor, ganhar um retorno maior sobre o que eles estão oferecendo. Esses produtos são orgânicos, são produtos ecológicos, são super interessantes. E aí ele criou uma plataforma que hoje conecta esses agricultores familiares com o consumidor final, e aí só tem um intermediário, que é a plataforma, que simplifica o processo, e todo mundo ganha, o consumidor paga um preço mais justo, e as famílias dos agricultores de baixa renda conseguem receber um valor melhor pelos produtos que estão vendendo. Que legal, é super interessante, tá vendo? Todo mundo ganha, o consumidor, o próprio Macaulay, que é o empreendedor, e as famílias que estão produzindo ali, deixando a floresta em pé, tudo certinho, mas gerando também seu lucro e sua renda para viver.
É, chegamos ao terceiro programa. Estávamos falando dessa nova economia do setor 2,5, ou mercado de negócios de impacto, e que dá para transformar o mundo para melhor e ganhar dinheiro com isso. A Mari tem a Pipe Social, especializada em negócios de impacto, e que acompanha e gera dados do mercado no Brasil. Mas eu queria entender melhor, você falou dessa baita vitrine, né? Mais de 5 mil negócios acompanhados pela Pipe. Existe uma lei para isso no Brasil, Mariana?
Então, Antonelli, você sabe que não, ainda não. A gente está até num comitê lá no governo, já entrou e trocou o governo, a gente ainda está discutindo essa temática. Mas existe um acordo aí do mercado, a Pipe fez um estudo, a gente ouviu mais de 280 organizações que no Brasil atuam apoiando negócios de impacto, uhum, para a gente chegar a um filtro mínimo, para ajudar os empreendedores a se localizar dentro do mercado. E aí a gente chegou em 4 critérios que ajudam aí a organizar quem quer ter um negócio de impacto. E aí o primeiro critério que eu acho que é importante é, obviamente, ele querer ter intencionalidade de resolver, sim, um problema social e ambiental, né? Uhum. E eu acho legal porque nas gerações passadas, às vezes as pessoas empreendiam, ganhavam grana com uma empresa que crescia, e aí ela abriu um instituto e uma fundação para apoiar alguma causa social ou ambiental que ficou pelo caminho aí, né, que próximo ao que a empresa produzia. Agora não. Agora você tem negócios que estão nascendo para resolver o problema e sem deixar os problemas. E não vão esperar a fundação ou o instituto resolver eles depois. Então, uhum, é um pouco o que a gente está chamando do primeiro critério. O segundo é que tem que estar na atividade principal do negócio. Não dá para você ter um negócio de impacto que tem uma linha de serviço ou produto que é super positiva e o resto não. É, não dá para eu trabalhar com educação e ter uma linha que só vende para a escola privada. E aí, de vez em quando, eu faço uma campanha para a escola pública. Não, se eu estou gerando, se meu alvo é melhorar a educação na baixa renda, eu preciso trabalhar com escolas públicas, sim, e apoiar direto. Então, o que a gente fala no termo em inglês aí dos empreendedores, tem que estar no core business, tem, uhum, que estar no centro do negócio, na atividade principal, o impacto. O terceiro critério é que tem que ter retorno financeiro, porque eu acho que ainda algumas pessoas que vêm da área social entendem negócios de impacto como ONGs, e não são negócios, uhum, né? Eles têm lucro, operam na loja de mercado, eles vão vender serviço e produto, tem que fazer lá a DRE, a fluxo de caixa, igual todo mundo. Só que eles têm que estar, ao mesmo tempo que estão olhando para o resultado financeiro, olhando para o monitoramento do impacto, que é o nosso quarto critério. Você tem que acompanhar seu resultado financeiro e se o seu produto ou serviço está resolvendo o problema que você se propõe a resolver, né? Porque às vezes não resolve, você tem que dar uma ajustada, melhorar e ir monitorando esse impacto.
Bom, quem está acompanhando essa nossa conversa, Mariana, deve estar se perguntando que tipo de impacto eles estão buscando. Qual é a resposta para essa pergunta, Mariana?
Boa, eu acho que cada um sabe a causa aí que te move, uhum, mas é muito comum a gente ver os negócios de impacto se apoiando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente chama carinhosamente de ODS. Uhum. Uma agenda que a ONU fez há um tempo, desde 2015, levantando 17 grandes desafios do mundo que a gente precisava atuar e resolver até 2030. E aí vai coisa desde erradicação da pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, as questões ligadas a resíduo e reciclagem, a vida na água, vida terrestre, tem ODS para todo mundo. É só olhar o que te faz sentido, né? O que te move, porque também você tem que empreender dentro de uma área que você goste, né?
Sim.
Mas na Pipe a gente simplifica, viu?
É?
Se alguns empreendedores estiverem ouvindo, a gente organiza esses 17 em 6 grandes áreas.
São essas áreas, ô Mariana?
Educação, ou EdTech, que é o nome bonito que as pessoas têm usado. Saúde, que também é outro nome que é HealthTech. As cidades, que aí dentro de cidades tem muita solução legal de mobilidade urbana, para habitação nas periferias, muita coisa legal. Serviços financeiros, ou as fintechs, que são as tecnologias para levar produtos e serviços para baixa renda, porque pensa que a gente tem um país que metade da população não tem acesso a produtos e serviços financeiros. Depois, a gente tem cidadania, que aqui vem uma turma que chama GovTechs, que são as tecnologias que apoiam governos, porque se a gente quer um país mais evoluído, com mais tecnologia e inovação, o governo tem que vir junto, então a gente precisa levar transparência, levar serviços mais eficientes para governos. Ou também, aqui vem uma área que o Brasil é super legal, super expert, que é aí de inclusão de pessoas com, por exemplo, alguma deficiência, com algum desafio. A gente tem muita plataforma e inovação para pessoas que são cegas, para surdos. O Brasil produz bastante inovação nesse sentido.
Dá uns exemplos para a gente. Ah, você tem mais uma ainda, são 6.
Tem mais um, desculpa, são seis. É porque esse é grande, viu? Tudo que abre aqui é tecnologias verdes, que é tudo que for ligado a ambiental, vai.
Esse é bem amplo,
então a gente está falando, vai água, vai floresta, vai agronegócio, vai resíduo, reciclagem. A gente
geração
também
de energia super... também vai, não?
Geração de energia, todo esse universo de painel solar, de energia limpa, os carros elétricos que a turma gosta de falar.
Que legal.
Tem bastante coisa legal dentro de tecnologia verde, e o Brasil também é campeão nessa área. E a gente tem bastante floresta e agronegócio para explorar inovação e impacto, assim como muita tendência e estudo na área ambiental, que é bem legal.
Isso valoriza o produto, abre mercados lá fora para quem está produzindo dessa forma aqui, para quem está desenvolvendo de forma consciente, pensando nesse impacto socioambiental, né, Mariana? Bom, acho que perdemos contato com a Mariana. Mariana, está me ouvindo, Mariana?
Eu te escuto, Antonelli. Você me escuta?
Aí, estou te ouvindo bem, Mariana. Estava falando que essa preocupação, esse engajamento nesses modelos apresentados aqui, Mariana, isso abre mercados lá fora, isso valoriza o produto, traz só benefícios, né, Mariana?
Você tem hoje muitos investidores que já qualificam os negócios dentro desses critérios. Eles já olham para investir em negócios que atendam a esses princípios, porque eu acho que é o futuro da economia como um todo, né? As empresas vão ter que ajudar e serem responsáveis também para os problemas que elas estão criando, não só os que ela está vendendo e produzindo, né?
Exatamente.
Então, eu acho que é um caminho aí do futuro, e a gente começa pelos negócios de impacto, mas eu acho que todo mundo vai ter uma área mais focada para resolver algum desafio socioambiental, faz parte.
Dá alguns exemplos para a gente, Mariana.
Boa. Ó, lembra que eu estava falando que o Brasil é super referência em acessibilidade?
Sim.
Tem um case que é muito legal, que é o Biblioteca Acessível. Eles trabalham produzindo áudio e braille para tudo quanto é tipo de livro e conteúdo para que as pessoas com deficiência visual possam ler tudo, acompanhar tudo. Porque imagina, fazer braille, não sei se você já viu um livro em braille, eles são enormes, super caros de se fazer. Mas hoje, com a internet, você consegue ter tecnologias para leitura de sites, por exemplo, para que eles possam acompanhar. Existem hardware também para poder fazer um mouse que dá para fazer leitura em braille. Tem muita tecnologia legal, Biblioteca Acessível, eu super recomendo para quem quiser conhecer mais.
Que legal, cara. Biblioteca Acessível, pesquisa aí. O que mais, Mariana? Pode dar mais um exemplo para a gente?
Posso demais. Tem um que de habitação, a gente estava falando, né? Que tem, o Brasil tem um desafio de habitação na periferia.
Esse gap violento aqui, né?
Super, as casas irregulares, as pessoas vivem ali com vários desafios, desde mofo, acesso à água, tem vários desafios. E eles acabam construindo as suas casas sem muito apoio e suporte. E aí tem vários negócios no Brasil, um deles é o Moradigna, para quem quiser buscar, que eles fazem essas reformas de casa em periferia a baixíssimo custo, com vários benefícios de pagamento, com esse cuidado de qualidade e segurança, inclusive contratando pessoas do próprio local onde a casa vai ser reformada e construída, para também gerar renda para aquela região.
Que legal.
E é super interessante o trabalho deles.
Que legal. Mariana, o nosso tempo é curto, mas você sempre deixa uma dica legal para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse setor que a gente está falando hoje. Você está falando, eu estou aprendendo aqui com você, que é o 2,5. Você tem mais dicas para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso?
Sempre, sempre. Ó, primeiro assim, se você for um empreendedor que já atuar no setor, busca lá pai.social, se cadastra. A gente é @pai.social em todos os lugares, ou meu Mariana Fonseca também, Mário Fonseca, vocês me acham. Mas para quem quer entender quem atua no setor no Brasil, a Quintessa, que é uma aceleradora, tem o Guia 2,5.
Opa.
Que é um documento muito legal que resume tudo isso que a gente conversou aqui.
Quintessa, Guia 2,5 da Quintessa, repetindo, pipe.social, vai lá no @pipe.social, pipe, P-I-P-E, ponto social, ou procura a Mari lá no Instagram, no @marifonseca. Mari, sempre um prazer conversar com você. Quarta-feira que vem tem mais?
Tem mais, Antonelli, obrigada pela chance de falar da que a gente acredita aqui nessa rádio.
Vamos transformar, Mariana. Um beijo pra você, obrigado, boa quarta.
Beijo, boa quarta.
Quarta-feira que vem tem mais, ó.
O novo sempre vem. De volta na próxima quarta-feira, aqui na CDL FM.